Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. Incerteza do rumo. Novo incêndio e novo ataque dos paraguaios. Penúltima coluna. Acertamos novamente com o caminho. Passagem do Rio das Cruzes. Recomeça a marcha. Nova travessia do rio. As mulheres da coluna. Triste e pensativo, como antes do incêndio víramos. Marchava o nosso guia à frente da coluna. Por vezes avançava demais, sem prestar atenção ao perigo que podia correr, pois as volutas de vapor e cinzas que, no campo, se vantavam caprichosamente e não raro nos envolviam, nos impediam de ver cavaleiros paraguaios fazendo menção de se aproximar. Também impressionado com a atitude inquieta de Lopes, perguntou-lhe de chofre o coronel se acaso seguíamos o caminho direito e se corriam as coisas como ele desejava. Sob teve evasiva resposta, muito no caso de nos capapas que ele... O guia pedera firmeza, embora hesitasse-se em confessá-lo. Os que por largo campo tempo comparticiparam da vida sertaneja têm um amor próprio muito maior que os demais homens. Provém-lhes esse sentimento do convívio com os selvagens, entre os quais, como se sabe, se revela veemente pela inabalável firmeza com que suportam os mais cruais tormentos infligidos pelo inimigo vencedor. Cerca de 2 léguas ainda andamos assim, embora estrompados. Viera confidencialmente dizer-nos o filho de Lopes que, a seu ver, tínhamos de reconhecer volumoso caudal, chamado Rio das Cruzes. Observaram-lhe que tais palavras davam como a entender que ao acaso caminhávamos. Respondeu imediatamente que de fato não sabia para onde íamos, sobrava-lhe a consciência do erro cometido, não ousava, contudo, abrir-se com o pai. Fora significar-lhe que não mais sabia orientar-se em campo raso, e o respeito ao pai votado, ao chefe da família, aquele que tantas vezes o guiara nas jornadas através das solidões, obrigava ao silêncio. Este traço da vida primitiva não poderíamos deixá-lo esquecido, fez-nos correr grande perigo. Quando o velho percebeu que duvidávamos de seus conhecimentos do terreno, o sobreveio grande gesto, que não pôde ocultar. Anfora a turbação deste atraso, murmurava, a própria estrada por si nos guiaria, quando alguém, pelo campo, procura caminho nunca deve parar. Não consentiu que seguíssemos as indicações do filho, fora a seu ver uma infração às leis naturais e ao direito patriarcal. Impediu-nos à noite, felizmente a cair, prosseguir-nos em rumo evidentemente incerto. Apenas acampados, aliás, vimos que para nós o dia não acabara, grande provação ainda nos esperava. Os compridos alagadiços que, como dissemos, cortam na campina haviam deixado a macega parcialmente a arder. Consideráveis áreas ainda havia intactas, principalmente em torno do ponto que atingíramos. O fogo que acabava de lhe ser ateado já nos cegava e vinha-nos ao encontro, desta vez, precedido dos próprios paragragorã. Julgavam que um ataque cerrado obstaria a nobra pela qual até então nos tínhamos defendido do incêndio. Desfilou sua infantaria ao longo de um brejo em que se apoiava o nosso 21. Balhão. Tendo pelas costas a fumaça, que nos açoitava em cheio o rosto, graças ao vento que reinava, lançaram-se sobre o flanco de nossa vanguarda. Se esta no primeiro embate houvesse fraqueado e cedido, teríamos, provavelmente, sido todos devorados pelas chamas. Mas longe de recuar, graças a desesperado esforço, atirou com o inimigo, a parte nos pântanos e parte sobre o seu terrível auxiliar, o fogo que rapidamente se aproximava. Dêem suas perdas ter sido grandes. Pelo menos pôde o capitão Pisaflores perceber pelas abertas do vento, nesse caso de vapores e chamas, cavaleiros a correr arrastando cadáveres e feridos. Quanto à nossa vanguarda, fez ela um movimento de recuo, depois de nos ter dado, graças à sua dedicação, tempo de cortar a macega e transportá-la para longe. E então já no meio de noutros, estes homens estafados, a quem poderíamos chamar nossos salvadores, caindo de cansaço e sofrimentos, com os rostos queimados, as goiecas ardentes, deixaram-se ficar largo tempo estirados no chão sem voz nem movimentos. 3 dentre eles nem cegueram mais, e muitos o para sempre ficaram enfermos e valetudinários. Tendo-se formado de novo, após o incêndio, acamparam os paraguaios numa colina de onde nos dominavam. O repouso de que tanto careciamos não nos seria possível antes que deles nos desvencilhássemos. Obrigou-os a na nossa artilharia é por abrigo na vertente oposta a cair à noite. Havia um luar estupendo, cuja calma contrastava com os clarões sinistros de alguns finais de incêndio, que ainda vagavam pelo campo. Quando os nossos clarins deram afinal o toque de descansar, ao longe responderam os dos paraguaios como um eco de escárnio. Tudo parecia insultar-nos às misérias. Reinava entre nós a fome. Com todas essas torturas e o seu triste prelúdio, esse desfalecimento que aniquila a coragem e a vontade? De tudo carecíamos, oficiais e soldados. Vivíamos andrajosos, mas a do calçado era, em geral, muito menos sensível a estes do que aqueles, cujos pés estavam entumecidos e ensangüentados. Nesta noite enregelou-nos o vento norte, e ao mesmo tempo nos achamos expostos a um desses orvalhos, que já nos haviam feito sofrer tanto e isto com ainda nos pudemos precaver com algumas roupas de agasalho. Como de costume, lá estávamos todos de pé, pela alvorada, mas como nosso guia Conte Montmorency mostrou-se irresoluto, a cada passo chamava o filho a confabularem. Parecia até querer abandonar o rumo de leste, insinuando que sosseguira até agora para contornar um alagadiço. Afinal, de repente, tomou a direção do nordeste. Pelo que pudemos conjeturar, ficaram os paraguaios desnorteados com esta súbita inflexão. A galope subiram alguns à colina onde devia estar o seu comandante. Não durou muito ali, e percebêssemos haver tornado ao caminho verdadeiro. Daí a um quarto de légua atingimos a margem esquerda de volumoso caudal, que não era outro senão o Rio das Cruzes. Já na véspera o teríamos alcançado não fora a excessiva deferência do filho e o orgulho do pai. Tivemos que parar, pois embora desse val, eram-lhe as barrancas demais escarpadas para que as carretas pudessem passar sem prévio trabalho que nos devia tomar tempo. Os corpos da vanguarda e do centro saíram, pois de forma, e deixando a reguarda em linha, começaram a rampar as ribanceiras. Com muito vigor desempenhou o batalhão de voluntários tão importante trabalho, urugidos como estávamos pelo inimigo, e um dos seus oficiais, José Maria Borges, muito estimado dos soldados pelo elogênio alegre, nos mais críticos momentos, bem mereceu de toda a coluna nesta ocasião. Muito grato nos é testemunhá-lo. Foi graças a ele e a sua gente que, pelas 2 da tarde, tornou-se a passagem praticável. Ali estiveram em sério perigo, sob as vistas dos paraguaios, que durante esta parada forçada, teriam com real vantagem podido atacar-nos. Felizmente, e contra qualquer expectativa, mantiveram-se imóveis em ordem de marcha, prontos a nos seguir, enquanto procuravam alguns dentre eles um val amontante e outro a jusante para, quando nos aproximássemos, incendiar o campo. São habilíssimos, tanto como sabíamos, neste gênero de manobras que entre eles chega a constituir uma arte, com regras baseadas nos conhecimentos dos ventos e lugares, arte alia diabólica, quando empregada como arma de guerra. Nós os trocávamos com tudo, e de tempos a tempos, iam os nossos obuses cair no meio deles. É difícil compreender por que se havia um desfeito de artilharia com a qual poderiam responder a nossa, coisa que apenas faziam por meio de gritos e asas. Galgarmos neste ínterim, à margem ou do rio, e ali, apenas chegados, precisamos tomar providências contra índio que nos precedera e vinha ao nosso encontro. Apoiava-se à nossa esquerda ao moromado que lava o rio e onde, felizmente, as árvores eram de natureza menos contível que a macega. Na ala direita, que também está cara, foi o capim cortado e acamado com terra, com mais vagar e cuidado desta vez, com mais ordem do que até então fizéramos. Acercou-se o incêndio, envolvendo-nos como sempre, de horríveis rolos de fumo, mas as labaredas já não nos ofenderam tanto como das outras vezes. Podíamos, além de tudo, valer-nos do rio onde, lavados em suor, cobertos de poipóis cinzas, íamos beber e refrigerar-nos. Passado o fogo, limparam as nossas peças à planície de paraguaios, que ainda por ali se mostravam, e conservando sempre a mata à esquerda, conseguimos avançar um pouco para ocupar melhor posição. No dia seguinte, 17, esteve o tempo nebuloso e frio. Sogrou o vento com violentas rajadas. Tornou-se a marcha muito penosa. Tivemos frente de reententear a macega incendiada, o que a espaço nos forçava a paradas para limpar o chão. Procurávamos também alcançar uns bosques que, com trabalho, atravessamos, porque ali encontrávamos tocos e madeiras ainda de pé, que a custo podiam os machados entalhar. Víamo-nos ao mesmo tempo apertados pela cavalaria paraguaia à frente, nos flancos e pela retaguarda. Sentia o comandante a paciência esgotada. Acusava o guia, atirando-lhe a responsabilidade de todos os atrasos. Mas como tais probrações fossem ouvidas em respeitoso silêncio, acabava por acalmar-se. venci a bondade natural e compõe um conciliador de quem sofre e compartilha dos infortúnios alheios. Não nos irritemos, dizia, estamos a pagar os nossos erros. Todo este dia andamos sempre à matroca. Com o conhecimento do terreno perdera Lopes todo o espírito de iniciativa. Deixava filho transparecer crescente inquietação, sem proferir, contudo, um único comentário. Tornou-se tamanha fardiga dos carreiros de nossa artilharia, que se negaram a ir além, deitando-se no chão. Fizemos alto, pois, forçadamente no meio de pequeno capão, onde apenas encontramos água insuficiente e má. Não deixou o inimigo de vir à noite acampar a pequena distância de nós e o 21. Balhão, que ainda constitui a nossa vanguarda, teve, desde então, de abrir tiroteio. Durante a noite toda ladrou a canzoada dos paraguaios, que sempre andavam acompanhados de matilhas. Mal lhes responderam os nossos cães, mísse restos de uma malta a custo disputada à fome dos soldados. Há 18 desde a madrugada. Começou copiosa chuva que não tardou em ensopar o nosso pobre fato e nos predispôs mais tristemente para uma marcha ainda mais lenta que a dos dias precedentes. Nem sempre cai chuva com a mesma força, mas havia de vez em quando aguaceiros que nardavam em encharcar o solo, de modo tal que a cada passo ficavam as carretas presas e retidas nos caldeirões que abriam. Que espetáculo confrangedor do grupo de nossos misos enfermos, a quem, sob desabaladas bategas no meio dos reatos que elas formavam, tínhamos de deixar no chão. Precisamos logo atravessar um alagadiço muito extenso. E durante esta longa travessia, não cessaram os paraguaios, que já haviam ocupado todas as alturas dominantes, de atirar, embora sem nos causar grande dano. As suas descargas de pelotão não tinham maior êxito que os estrepitosos urras com que as acompanhavam. Por vezes chegaram-nos os dixotes, com que nos insultavam a miséria. Venham tomar-nos o gado e fartem-se. Algumas balas bem apontadas por homens ávidos de vingança castigaram tais irônias. Quase diariamente sucedia que o sol, fraco de manhã, após as noites glaciais, tornava-se depois escaldante. Variação perene que acabava arruinando-nos a saúde. Neste mesmo dia, acastelando-se ao este espessas nuvens, daí lhe proveio cedo novo dilúvio, que transformou em furiosa torrente um ribeirão já por si volumoso, que Lopes não nos assinalara, e nos forçara a uma terceira parada, tão cruel quanto as precedentes. Morríamos de frio. Estávamos a jejuar, e só com muito trabalho, à meia-noite, pudemos ter fogo, à custa de empilhar muita lenha verde que ardia quase sem labaredas. Nauseante espetáculo revelou-nos, nesse lugar, quanto entre os nossos soldados era a fome tremenda. E a matar-se um boi estafado, quase agonizante, formara-se um círculo em torno do animal, cada qual mais ansioso esperando o jacto do sangue, uns para o receberem num vaso e o levarem, outros para o beberem ali mesmo. Chegado o momento, atiraram-se todos a ele, os afastados e os mais próximos. E assim era diariamente. Mal tinha o Magarefe tempo de cortar a res. Era quase necessário arrancar as mãos dos soldados nacos a fim de os levar ao local da distribuição. Os resíduos, as vísceras, até o couro, tudo se despedaçava ali mesmo, era logo devorado, mal assado ou cozido, repulsivo pasto que me não podia deixar de originar-se alguma epidemia. Na manhã de 19 lançou o Major Borges, sobre o ribeirão, convertido em rio estreito, mais profundo, improvisada ponte, experimentada. Não apresentou solidez bastante, obra que fora de operários mais debilitados pela fome que com efeito desprovidos de ferramenta. Julgamos necessário reforçá-la com um tronco enorme de aroeira, encontrado pelas vizinhanças. Foi só então que a artilharia pôde sem acidente atravessar. Uma carreta única seguia. Queimáramos as demais para encrenter as fogueiras que nos preservaram de completo tolimento. E esta mesmo só fora poupada porque podia prestar-se para o transporte dos feridos de uma para outra margem. Estava inundada a ribanceira que aqui adigimos e ainda várias vezes se ensoparam os desventurados inválidos levampatados a abraço antes de acomodados em padiolas ou cangalhas. Eram as mulheres que nos acompanhavam 71 contadas à entrada da ponte. Iam todas a pé, exceto duas. Montadas em bestas, carregavam quase todas crianças de peito ou pouco mais velhas. Por heroína passava uma e todas a apontavam. Havendo-se encarniçado um paraguaio em lhe arrancar o filho, tomara ela de um salto uma espada largada no chão e num ápice matara o assaltante. Mais infeliz vira outro filhinho recém-nascido espostejado por um inimigo que pelas pernas lhe o arrancara do colo. Traziam todas no rosto, aliás, os estigmas do sofrimento e da extrema miséria. Ainda vinham algumas carregadas de objetos provenientes do saque, mantas, ponchos, pesadas e apadas paraguais, baionetas e revólveres. Caíra a noite, quando muito conseguíramos estabelecê-los em frente ao nosso acampamento da véspera, mas já era imenso termos atravessado o rio,